comentarmos bem aqui o nosso programa na ordem do dia. Alô, prefeito, bom dia.
Bom dia, João Altair, um prazer estar falando contigo, com os nossos ouvintes do programa Na Ordem do Dia, à disposição de vocês, a partir de hoje, né, que a gente tem esse encontro aí semanal, para a gente trazer as atualizações da nossa cidade, informações, novidades. Eu acho que é bem importante esse nosso contato.
Isso aí.
Prazer falar contigo.
Muito bem, é nosso. Muito obrigado pela sua presteza e pela sua atenção também aqui com o nosso programa, com a Planalto, prefeito. Um dos assuntos aqui, prefeito, até eu fiz algumas observações aqui nos últimos tempos sobre a situação que estava a rua ali, a Princesa Isabel ao lado do Sicredi, né? Era difícil, tinha calçamento, evidentemente, mas estava aquele calçamento, né, que acaba ficando irregular com o passar do tempo, né? E agora, passando lá essa semana ali, vi que aquele trecho todo ali está agora asfaltado, com camada de asfalto, né? Então, gostaria que o senhor comentasse sobre essa e outras obras aí no plano, no projeto Minha Rua com asfalto, prefeito.
Sem dúvida, João. Essa é uma rua importante, né, Princesa Isabel, assim como a Uruguai, que também está recebendo uma pavimentação. Ali naquela região são 10 quadras de asfalto, dentro do programa Minha Rua com Asfalto, que é esse modelo, né, que nós escolhemos há alguns anos, que permite a população, enfim, os bairros principalmente, fazer a votação da rua que será asfaltada, né? É claro que a gente teve foi prejudicado, né, João, por esses episódios de chuva todo que aconteceu ao longo desse período, né? Acaba atrasando um pouco o programa, né? Mas o programa chegou na metade, mais ou menos, já. Agora a gente pretende acelerar, assim que o tempo permitir, né?
Uhum.
E que a gente possa passar por esse inverno aí, que ainda vai no mês de agosto, setembro. A gente sabe que tem bastante previsão de chuva, mas assim que o tempo vai firmando, me parece que agora no início da semana a gente vai ter um pouco o tempo mais firme e a gente pode seguir com as obras do programa Minha Rua com Asfalto. É um modelo novo que nós escolhemos, acho que está dando certo, a população tem aprovado, né?
Sim.
E é sempre uma necessidade da cidade, né?
Uhum.
Uma coisa que eu chamo a atenção é que o programa Minha Rua com Asfalto, ele está fazendo um trabalho que não é só o asfalto, ele também faz uma revisão na drenagem, né, na limpeza das bocas de lobo, já aproveita que está no bairro fazendo essa obra para também diminuir aí os riscos de alagamentos, de problemas com drenagem, principalmente da nossa cidade.
Isso. Mais adiante ali, né, temos o distrito Inverdadinha, ali na Grande Petrópolis. Ali tem obras também, como é que estão o andamento das obras ali, prefeito?
Essa é uma grande obra, né, João?
Uhum.
Que chegou agora a 55%. Ela faz todo o acesso do distrito Invernadinha, onde nós temos um grande número de empresas de Passo Fundo, né? Acesso todos os dias de funcionários, empresários, o sistema de transporte através dos caminhões que fazem o fluxo dessas empresas. Ali tem Kuhn, tem BH, tem uma série de empresas importantes. E nós conseguimos já nessa primeira etapa, chegando a 55%, resolver um dos grandes problemas da cidade, que era aquela baixada que
Sim.
a gente chama ali do Grêmio Petrópolis,
isso,
né? Onde quebravam os caminhões, uhum. causava muitos danos ali. Então houve um nivelamento melhor, né?
Certo.
Para que houvesse ali um fluxo mais adequado do trânsito nesse sentido. Ela faz a ligação da BR-285, sai lá no Decarde ali, né?
Certo.
E vai fazer todo o contorno, são quase 5 quilômetros de asfalto,
uhum.
passando lá pela lavanderia do hospital, pela King Master, vai sair lá em cima, aqui já perto da prefeitura, né? Então é um acesso importante, uma obra estruturante, né? Não é só o asfalto, é também passeios públicos, drenagem, né? Tudo isso ajuda também nessa questão de melhoria daquela região da cidade, daqueles bairros do entorno, e é uma obra bem estruturante e bem importante.
Isso. E ainda na Secretaria de Obras, começaram também nessa semana, então, aí essa segunda etapa aqui da Presidente Vargas, né, prefeito?
Exatamente, segunda etapa da Presidente Vargas, que veio até a primeira etapa veio até o CECI, e agora a gente complementa ela do CECI até a General Canabarro, até o centro da cidade, né, até ali o Graziotin. A gente teve alguns questionamentos, por que que não começou direto ali no CECI, né? Uhum. Ali há uma movimentação grande, João, de terra, porque ali terá uma drenagem mais estruturada e também vai ser mudado aquele contorno, né, que é muito complexo ali, né? Então haverá um novo contorno. Quem faz o retorno na Presidente Vargas não precisará ir até o CECI, até a Aspirante Gênero, né? Ele fará o contorno antes, certo, diminuindo também o impacto ali do trânsito, melhorando, né? Foi uma questão do Departamento de Mobilidade que fez um estudo e vai melhorar muito as condições ali, além da questão daquela pracinha que tem ali na esquina, né, que é usada pela população, e vai ter também toda uma revitalização. Então, não foi mexido ali nesse momento em virtude das próprias chuvas, né, que causaria um grande transtorno. Então, a gente precisa secar um pouquinho mais o tempo para frente aí. Começou do outro lado, começou com as paradas de ônibus, que recebem agora também o concreto, né, que é outra coisa de segurança, de durabilidade mais prolongada. E aí, na sequência, a gente vai trazendo também o restante da obra, com asfalto, drenagem, iluminação pública, canteiros centrais. É uma grande obra, né? Que uhum. vai completar aí a nossa Presidente Vargas nos moldes, né, da primeira etapa. Lembrando, né, que nós não teremos retirada de estacionamento em nenhum trecho, uhum. e nem vai ser reduzido nenhuma pista de rolamento, né? Isso é importante.
Sim. Qual é a previsão, mais ou menos, de duração dessa obra aí da Presidente
Vargas? Esse é um ano de obra, mais ou menos, João.
Muito bem. Bom, o importante é ter condições de pavimentação, de trafegabilidade, enfim, com asfalto, com obras, mas o importante também é a segurança, o cuidado, né? Tem uma campanha, inclusive, nesse momento aí, desencadeada aí pela Prefeitura. Eu vejo, inclusive, em alguns pontos, né, a exposição aí de carros que foram acidentados naquela campanha educativa aí para chamar atenção para os riscos do trânsito também, hein, prefeito?
É a primeira vez que a gente faz uma campanha nesse sentido, né, João? Mais, eu diria assim, mais incisiva, né? Uhum. Chamando a atenção realmente para as causas dos acidentes. Eu acho que isso é um tema que nós precisamos cada vez mais trazer para o debate, fazer uma reflexão, né? Eu ouvi alguns comentários, né, da rede social, que todo mundo tem bastante especialista em rede social, né, João?
Sim, normal.
E a gente pensa o seguinte, né, essa campanha, ela vem para conscientizar o usuário do trânsito, né, o uhum. motorista, o ciclista, o motociclista, o pedestre, né, todos que fazem parte desse conjunto do trânsito, né. Isso não exime de maneira nenhuma a responsabilidade também da prefeitura, da gestão, né, de fazer investimento em obras, de melhorar a mobilidade da cidade. Por isso que nós criamos esse ano o Departamento de Mobilidade Urbana, que é um grupo de engenheiros, arquitetos, que está debruçado sobre o trânsito da cidade. Nós teremos novidades daqui para frente com esse trabalho técnico que eles estão fazendo, né? A questão dos semáforos da cidade que tem que melhorar, a questão da sincronização, de ter elementos de inovação, de tecnologia, né, programas que existem hoje e que fazem uma leitura mais real do trânsito em tempo real e podem adequar o sistema de semáforos para que o trânsito flua mais rapidamente. Então, tem uma série de questões que a prefeitura está se debruçando e que vão melhorar muito as condições daqui para frente. Mas é claro que o que a gente está falando aqui é trazer números que nos assustam, né, João?
Sim.
A gente fez uma leitura aí dos últimos 900 acidentes da cidade, 90% foram causa humana.
Olha aí.
90%. Uhum. Uso de celular, excesso de velocidade, furou o sinal vermelho, né? Enfim, desatenção do motorista, não respeito à preferencial. Então, esse é um problema que nós temos que discutir, nós temos que trazer, e é isso que a campanha quer chamar a atenção.
Isso.
Que o trânsito somos todos nós, cada um que está todo dia no trânsito precisa ter mais atenção, mais cuidado, né? Uhum. A gente sabe que a vida das pessoas está cada vez mais corrida, a gente sabe que a concorrência com o celular é muito difícil, né?
É.
Mas a gente precisa realmente ter essa consciência e trazer esse tema para que a gente possa reduzir. Eu acho que quando a gente fala em trânsito e redução de acidentes, a gente está falando em salvar vidas também, né?
Uhum.
Salvar pessoas que muitas vezes ficam sequeladas pelo trânsito. Acho que é um tema é um grande problema do Brasil, né, João?
Sim.
Isso acho que deveria ser muito mais discutido, né? E a gente está levantando essa campanha, então a gente agradece também o Grupo Planalto que entrou conosco nessa grande campanha, tem nos ajudado, né, a divulgar, mostrar para as pessoas, chamar a atenção. E aí vem essa questão também dos carros que nós colocamos aí nas vias, né, e os outdoors, para chamar a atenção de uma forma mais impactante, né? Isso já está causando aí, pelo menos, o comentário das pessoas, né? Ah, por que que colocaram o carro? O que isso significa? Olha, bah, toma mais cuidado. Então, acho que essa discussão ela é válida, ela é importante, assim como os programas educativos, como a nossa escola pública de trânsito, né, que nós criamos, e que tem levado milhares de alunos para ter educação do trânsito já de pequenos, né, já desde o início, que amanhã eles serão os nossos motoristas aí. Nós queremos uma cidade cada vez mais consciente nesse sentido.
Direcionando nossa conversa, então, para a área da educação aí, prefeito Pedro Almeida, essa semana a contratação de profissionais, de intérpretes, de Libras, né? E, ao mesmo tempo, o destino também do Cidade Educadora para a Itália. Dessa vez, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a função, o papel desses educadores de Libras, né? Aonde que eles vão atuar?
Esse é um time de profissionais que nós conseguimos, então, contratar através de um edital. São 7 intérpretes que ficam à disposição a partir de agora das secretarias do município.
Opa.
E serão chamados em eventos, em atividades, em reuniões, né, para que eles possam fazer esse trabalho que é tão necessário, tão importante, de Libras, para comunicar aí com a nossa comunidade surda, né? Então, é um avanço também nesse sentido, né, e ele vem dentro dessa política estabelecida através da criação do departamento que nós criamos, a coordenadoria, né, da pessoa com deficiência, que está hoje sobre a chefia do Emerson Drebs, que é ligado lá ao autismo, a várias causas. Sim. Né? E é muito importante isso, né? A inclusão sempre é importante, né, João? A gente trazer, se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? Para a gente entender a dificuldade deles, entender o que eles passam no dia a dia da cidade. Às vezes, até para acessar um serviço da prefeitura é difícil, né?
Isso.
E nós queremos avançar nesse sentido. Então, foi um passo importante a contratação dos intérpretes de Libras. É. E em relação à viagem, né, para a Itália, é o novo destino aí da Cidade Educadora, né, da Missão Internacional, que chega na sua 5ª edição, né? E que tem tido aí resultados muito positivos, viu, João? Eu queria dividir isso contigo e com a tua audiência. O principal objetivo da missão, né, não é a viagem em si, né, não é fazer turismo, né, João? É uma questão realmente pedagógica e exemplar, eu diria, né? Uma provocação que a gente faz para os alunos do 7º ano da nossa rede municipal de educação. O que a gente percebeu, né, que quando a gente dá um incentivo como esse, que é quase que uma Olimpíada aí de matemática e português, né,
isso,
que são as áreas, e ciências, que são as áreas que são disputadas, né, a gente faz com que esses alunos se dediquem mais, se empenhem mais, né, na busca desse resultado final lá no final do ano para ser o ganhador da viagem. O que a gente observou nesses anos, né? A nossa rede como um todo cresceu 11% na avaliação diagnóstica, que é um bom número, né? Se a gente considerar aí as questões de enchentes que nós tivemos, o Covid que nós tivemos em 21, então é um bom número. Cresceu 11% a avaliação diagnóstica da nossa rede como um todo. Mas os alunos do 7º para o 8º ano cresceram em rendimento 36% nas suas notas.
Olha aí.
Provocados por esse tipo de iniciativa, né? Então, o que provou isso, né? Quando a gente provoca um aluno, olha, estuda mais que tu vai ser recompensado, vai ter um prêmio, vai ter uma viagem, né? Vai ter uma questão aí relacionada à Cidade Educadora, a gente viu mais empenho desses alunos, né? Das famílias, inclusive, se envolvendo com os seus filhos, o que a gente quer realmente que aconteça em toda a rede. Então, é claro que é um pequeno número de alunos, né? Do 7º ano, não é para toda a rede, mas eu acho que é um exemplo importante, um recado importante que a gente dá como sociedade, né? Olha, se tu se empenhar, se tu tiver, né, mais dedicação, tu vai ter mais condições de vencer esse desafio. Então, a gente lançou ontem aí o destino, vai ser a Itália dessa vez, e a gente espera que os nossos alunos com isso sejam muito motivados aí para estudar mais, se dedicar mais, e a gente possa ter uma rede cada vez mais preparada e estruturada para melhorar a qualidade da educação.
Isso. Vi que essa semana o senhor esteve lá em Rio Pardo, no, na largada lá da distribuição da chama crioula aqui. O ano que vem será em Passo Fundo, então já temos que entrar nesse clima aí para um evento que vai marcar também a história de Passo Fundo daqui a um ano, prefeito.
Sim, estivemos juntos lá, a Rádio Planalto estava conosco, Célio, toda a turma aí, né? E foi um evento importante, é um evento que reúne todas as regiões tradicionalistas do estado, né? As 30 regiões, e é sempre numa cidade diferente, né? Uhum. Nós fomos lá conhecer o modelo para entender como é que eles fazem também, e o ano que vem nós teremos, então, aqui várias festividades, né, João? Sim. Nós teremos os 80 anos da geração da primeira chama, então nós vamos gerar aqui em Passo Fundo para as 30 regiões, teremos visitas de todo o estado, né, no mês de agosto. Teremos os 170 anos de Passo Fundo, né? Aniversário da cidade, data cheia, como a gente chama, né? Uhum. E também os 100 anos do Teixeirinha. Então, nós temos motivos de sobra aí para fazer, especialmente no tradicionalismo, né? Na cultura gaúcha, a gente fazer um grande movimento para atrair também visitantes para Passo Fundo, porque isso também acaba gerando turismo, comércio, né? Novos negócios, movimenta a nossa rede hoteleira, os nossos empresários acabam ganhando também com o comércio, com a venda, com tudo isso, em restaurantes, tudo isso movimenta com os eventos que vão acontecer a partir do ano que vem, então, dessas datas comemorativas, né? Então, fiquei muito feliz de estar lá junto com a turma do tradicionalismo, com a sétima região tradicionalista, né? Com o nosso Alessandro Gradas, que é o nosso presidente do MTG, Passo Fundense, né? O nosso Verceli da sétima região aí, e agora a gente tem a preparação disso tudo. Agora, Passo Fundo entra aí já no mês de setembro, na Semana Farroupilha, né? Nos nossos cafés de chaleira, nossa mostra da cultura gaúcha, todo desfile de 20 de setembro. Depois vamos baixar a cabeça e nos preparar para o ano que vem fazer um grande evento aqui, uma grande festa com todo mundo.
Maravilha. Prefeito, sabemos dos seus compromissos aí, obrigado por nos atender nesta manhã. Microfone à disposição aqui da Planalto, alguma outra informação para a comunidade de Passo Fundo?
Só agradecimento, João, obrigado a vocês aí por esse espaço maravilhoso com a sua audiência, né? A gente pede também que quem tiver perguntas, questionamentos, né, João, pode endereçar para vocês aí, certo. A gente vai receber aí com todo o carinho. E aí, no próximo encontro nosso aí, a gente pode trazer as respostas também das perguntas dos nossos ouvintes, tá? Fica à vontade de nos encaminhar aí para a nossa equipe aí.
Muito
bom. Um grande abraço para ti, bom final de semana e seguimos juntos.
Isso aí.